com condições imperdíveis. Novo Nissan Kite, a partir de apenas R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks, com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Condições especiais para CNPJ, produtor rural, PCD e táxi. E tem mais, o novo Nissan Kicks Advance, com ofertas exclusivas, válidas somente neste final de semana. Mas atenção, as condições são válidas apenas sexta e sábado, enquanto durarem os estoques. Passe na concessionária Nissan mais próxima e aproveite as melhores ofertas do mês. Faça uma escolha inteligente. Vencer Nissan. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Montado em mais de 20 países, um dos espetáculos mais premiados da história chega ao Brasil. O Filho. E se você pudesse enxergar o que se passa na mente de um adolescente perdido? Com Maria Ribeiro, Gabriel Braga Nunes, Andréas Trota e grande elenco. Direção de Léo Stefanini. Dia 24 de maio, às 19 horas, no Teatro Guaíra. Informações e vendas em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do CarBank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekends. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Horas e 27 minutos, 3:27, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valencio e te faço companhia ao longo desta tarde até a hora que o pessoal do esporte chegar para dominar os estúdios com tudo que importa dos times aqui do Paraná. E eu já tô aqui, ó, olhando para a câmera para conversar com você também do nosso Instagram. Você viu que saiu pesquisas aí para governador, saiu também para senador, e o que me chamou a atenção foi que tem muita gente ainda em dúvida, não sabe em quem vai votar. E aí eu quero saber, responde no nosso stories. Você já sabe em quem vai votar para governador e para as duas vagas de senador? Sim ou não? Responde lá, tô aguardando a tua resposta. Olha só, 3 horas e 28 minutos, eu já volto com a previsão do tempo.
Cidade 24 horas.
É um cenário bastante complexo esse aqui em São Paulo.
Só acompanha esse ritmo quem tem a informação certa.
Atenção, paulistano, seguinte, a Defesa Civil de São Paulo alerta.
E tudo que importa pra você está no Paulista TMC, primeira edição. De segunda a sábado, 10 da manhã. A gente conta. E quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer seara. E essa revelação, pasta de alho seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é seara.
Churrasco que é churrasco, começa com seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui, a Justiça Federal condenou a União por manifestações da Marinha consideradas ofensivas à memória de João Cândido Felisberto, que foi líder da Revolta da Chibata de 1910. A União agora terá que pagar R$200 mil. Mais detalhes com a repórter Rebeca Renzi.
Temos ditos pela Justiça Federal é justamente abjetos e reprovável exemplo. E o que isso significa, né? São adjetivos pejorativos que descrevem pessoas ou atitudes desprezíveis. Então a Justiça Federal condenou a União e proibiu a Marinha de usar esses termos para se referir a João Cândido e outros participantes da Revolta da Chibata. O episódio que aconteceu em 1910 e lutou, né, contra castigos físicos impostos aos marinheiros de baixa patente que aconteciam na época. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de responsabilizar a força por dano moral coletivo decorrente dessas manifestações oficiais que eram consideradas ofensivas. Já que esses termos ultrapassam, né, de acordo com o entendimento da Justiça, esses termos ultrapassam os limites da liberdade de expressão institucional e já configuram violação à dignidade coletiva da população negra. Na decisão, o juiz federal Mário Vitor Braga Pereira, da 4ª Federal do Rio, também condenou a União a pagar R$200 mil por dano moral coletivo. A Justiça acolheu parcialmente os pedidos do Ministério Público Federal, como, por exemplo, o pedido para impedir a Marinha de se posicionar contra a inclusão de João Cândido no livro de Heróis da Pátria foi rejeitado. Então, a Marinha se negava a incluir, na verdade, João Cândido nesse livro, e o pedido para negar essa ação da Marinha foi rejeitado. Ele era conhecido como Almirante Negro. Ele liderou, né, a Revolta da Chibata, mas acabou sendo expulso e preso pela Marinha, morrendo pobre em 1969. Essa sentença ainda não é definitiva e ainda vai ser analisada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E a reportagem agora, a gente aguarda um posicionamento da Marinha sobre esse caso.
Muito bem, Rebeca. É uma história pouco contada, inclusive, a da Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. Uma batata quente que caiu no colo do presidente Hermes da Fonseca, que tinha acabado de assumir, quando volta um general à presidência depois de dois políticos civis, de dois presidentes civis na presidência da República, ele que era sobrinho, inclusive, do Marechal Deodoro da Fonseca, e aí veio essa batata quente com essa revolta por parte dos marinheiros, a maioria negros, da Marinha Brasileira, porque já tinha acabado a escravidão, mas se falava à época de escravidão na Marinha, que tinha aí 60, 70% dos marinheiros na época, todos negros. E os grandes comandantes da Marinha, todos brancos, e faziam parte de 10% da Marinha Brasileira à época. E, claro, revolta da Chibata por conta das chibatadas pelas quais passavam os marinheiros negros, que sofriam dessa maneira algum tipo de punição por desobediência. Enfim, foi uma história complicada, com os marinheiros rebeldes sequestrando os principais navios à época, os mais modernos, os poucos navios modernos que a Marinha Brasileira tinha à época, e aí o presidente Hermes da Fonseca não sabia o que fazer, porque não podia atacar esses navios, porque senão ia perder parte da sua frota. Então, aí entra em questão Rui Barbosa, com toda a sua elegância, a sua educação, a sua facilidade para falar no Congresso Nacional, defendendo esses marinheiros. Ele foi importante também na anistia, inclusive o Felisberto foi anistiado depois, mas foi uma questão realmente muito delicada que geraria um filme espetacular. Atenção, diretores do Brasil, esse é um tema que seria importante para ser resgatado da nossa história, para ter aí essa história tão importante contada nos cinemas. E esses marinheiros foram, sim, importantes para a história da Marinha Brasileira. Essa atitude recente da Marinha, para mim, é imperdoável. Concordo plenamente com a condenação aí da Justiça em R$200 mil. Essa indenização acho até pouca pela importância dessa revolta que aconteceu no começo do século passado.
Eu ia falar, é muito pouco, né? E só para complementar, a parte alta ali do motim foi quando um dos marinheiros recebeu acho que 250, né?
Sim, matados isso, João esse, Cândido, né? Esse foi o estopim para acontecer a revolta da chibata.
E foi uma revolta inteligentíssima, como você disse, né? Com muita estratégia ali também. E só para deixar claro, é a primeira vez que a justiça condena a Marinha por uso de uma linguagem considerada racista e incompatível com a anistia que depois foi concedida ali ao João Cândido e aos outros revoltosos, digamos assim.
3:35, tem destaque para você, Mayara.
Não, é, cada, eu ia dizer que cada país tem a Ana Paula Renault que merece, né? Olha isso. A neta de um dos ditadores mais famosos da história acaba de ganhar o Big Brother italiano. Quem é ela?
Quem?
Alessandra, mas o sobrenome dela? Mussolini, de 63 anos.
Pensei que você ia falar Berlusconi.
Ah, mas...
Pior ainda,
conseguiu piorar, né? Ah, é Alessandra Mussolini, porque eu pensei, falei, a neta do Mussolini não deve ser uma jovem. Não, realmente, 63 anos. Ela venceu o grande fratello VIP, que é o Big Brother italiano, né? É, que tem os participantes famosos, por isso que é VIP. É, e levou pra casa, meninos, 550 mil euros, 3 milhões e 300 mil reais. E aí é isso, né? Ela superou a atriz Antonella Elia com 55,95% dos votos do público na grande final, que foi na última terça. E vou lembrar por que o sobrenome dela pesa, né? Ela é neta do Benito Mussolini, ditador fascista que governou a Itália com mão de ferro durante a Segunda Guerra. É, ela foi atriz, cantora, modelo, entrou pra política em 2004 e aí foi a primeira mulher a liderar um partido na Itália que se chamava que era o Conservador Ação Social. Nesse período chegou a fazer declarações homofóbicas e se opôs à adoção por casais do mesmo sexo, mas a história virou, olha, nos últimos, quer dizer, virou mais ou menos, porque ela venceu o Big Brother, mas tudo bem. Nos últimos anos, a Alessandra rompeu com esse passado e se tornou ativista dos direitos LGBTQIA+. Ah, foi esperta. Botou a camiseta branca e foi lá fazer o meia-culpa. Chegando a enfrentar publicamente o governo da Meloni, da nossa amiga Giorgia Meloni, atual primeira-ministra da Itália, que tem uma linha conservadora em defesa da comunidade. Eu gostaria muito de ouvir o que meu amigo Rodrigo Alvarez tem a dizer sobre a trajetória de Alessandra Mussolini, né?
Eu fiquei na dúvida, Mayara, se ela tem o sobrenome realmente, né? Porque parece que o sobrenome dela é Alessandra Elia, é isso?
Não, a Elia não. É Antonella.
Antonella Elia?
Não, Antonella Elia, Antonella pelo Elia. Que eu tenho aqui.
É quem perdeu.
Foi a que perdeu. É. Foi a atriz que perdeu para Alessandra Mussolini.
Ah, tá. O nome dela é Mussolini mesmo.
Isso, ela quem perdeu foi a atriz Antonella Elia. Foi apertadinho. Mas, pelo jeito, a Alessandra Mussolini, eu não posso dizer que ela reconquistou as pessoas, porque hoje, na Itália, a gente tem um governo de direita e uma população também com uma tendência de direita. Acho que você poderia falar melhor sobre isso.
Não, eu só acho curioso aí, porque eu não sei se as pessoas estão associando ela ao Benito Mussolini, né? Acho improvável. Eu não acompanhei esse Big Brother italiano para dizer, mas me parece que ganha aí... Ela tá ganhando um termo de um pouco de bizarrice, né? É uma figura aparentemente um pouco esquisita, né? Chamativa. E eu não sei se dá para misturar a política nessa história. A Giorgia Meloni não tem nada a ver com a direita do Mussolini, né? Ela é uma direita de centro hoje. Ela inclusive foi muito mais pro centro depois de eleita. Ela é muito... Eu acho até que ela tá fazendo um governo em vários aspectos muito bom pra Itália. Tem posturas internacionais boas. E não tem nada a ver com a ditadura Mussolini, que é uma coisa terrível, né? Então, assim, eu não sei se tem a ver a história da Mussolini aí, se ela teve alguma relação com a política, a vitória dela. Não sei qual a sua impressão foi, Mayara. Teve relação com política essa vitória?
Em geral, tá? Eu, como uma acompanhante de reality shows, que sou, né? Parece que eu não tenho filho, né, gente? Então me sobra tempo. Não tenho filho, não tenho marido, não tenho ninguém pra me incomodar. Então aí eu me sobra tempo, não é mesmo? E aí...
Vou dar um peixinho pra você.
É, não precisa não, mas eu assisto muito
reality.
Eu
vou te dar um livro.
É. Não, livro eu leio também, livro eu gosto bastante.
Eu sei que você adora ler, eu sei, gosto. Tô brincando.
Enfim, mas gosto também de... Às vezes meu cérebro precisa dar uma desopilada. Mas eu acho que é muito da trajetória, né, que você faz lá dentro. Eu não acompanhei, obviamente, o Big Brother italiano,
muito
mas...
Muito mais lá dentro da
com
casa
certeza,
do que fora.
O que você faz lá dentro faz muito mais diferença do que quem você é aqui fora. Completamente, ela deve ter estudado muito, como foi o caso da Ana Paula Renault aqui no Brasil, que venceu o Big Brother, e ela claramente estudou o jogo, fez terapia para poder se acalmar um pouco e levar o prêmio aqui no Brasil. Ela entendeu o jogo, então acho que quem entende o jogo tem muito mais chance de ganhar do que um passado, por exemplo. O passado não vale tanto, né?
E claramente, só para encerrar, ela pode não, ela certamente não tem culpa de nada do que o avô fez, das Exato. Atrocidades feitas claro. Pelo avô há quase um século, 80 anos. O avô dela, se existe inferno, o avô dela certamente está nele. Mas ela não tem culpa disso. Ela que siga a vida dela, com as posições políticas dela, com as posições ideológicas dela e com as características dela que de alguma maneira ajudaram certamente a vencer.
Eu vou publicar essa manchete, Tomás. A neta do diabo não é o diabo.
Exato, pronto.
E vence
pronto.
O Big Brother, Itália. Mas só rapidinho, que o caso contrário também acontece. Por exemplo, o Capetinha... jogador?
O Edilson.
É o Edilson Capetinha? Poxa, eu achava ele um cara super legal. Entrou no Big Brother, meu Deus, o Capetinha é um Capetinha, entendeu?
Capetinha
basicamente.
Mesmo.
Entendeu? O cara entra às vezes e se suja, da mesma forma que uma pessoa que às vezes tem um passado, que pode ser, enfim, questionável ou não. Alguém que tem um passado bacana pode se dar muito mal em reality show. Isso acontece muito.
Muito bem, Rádio Uber, nosso segundo bloco e daqui a pouco muito mais informações. Pode ser a política brasileira, pode ser BBB, tem tudo aqui no Link TMC.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceira, escuta só o que eu tenho pra te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95 3210083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Vem aí na Uber.
E atenção, atenção! A Uber está lançando novos recursos de segurança para motoristas neste Maio Amarelo. Entre as novidades está a atualização do painel de direção, que agora traz mais recurso para análise de direção nas viagens de Uber Moto. O sistema passa a monitorar dados como frenagens bruscas, acelerações repentinas e o uso do celular durante as corridas. Além disso, os passageiros vão poder enviar avaliações mais detalhadas sobre a condução logo depois das viagens. Segundo Rafael Tosi, líder de operações de segurança da Uber no Brasil, a tecnologia deve ajudar na prevenção de acidentes e contribuir para um trânsito mais seguro. A iniciativa faz parte das ações da empresa voltadas à conscientização no trânsito durante o Maio Amarelo. Uber, move o mundo com mais segurança.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 3210083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro e parceira, escuta essa. Se acontecer um incidente, cada segundo importa. Por isso, a Uber está testando uma nova funcionalidade que faz o upload automático das gravações da viagem em casos de reporte de segurança. A tecnologia ajuda a registrar os fatos com mais praticidade, mais agilidade e mais proteção para todos. O objetivo é apoiar decisões cada vez mais justas, baseadas em evidências e com mais transparência para todos os envolvidos. Uber, move o mundo com mais segurança.
Eu sei que você já se perguntou: para onde vai o valor das corridas? Ah, a maior parte, claro, vai sempre para você, motorista parceiro. E o resto cobre os custos, como pedágios, taxas, tributos, necessários até por lei. E só o que sobra depois disso vai para Uber. E agora dá para ver tudinho no app. É só acessar a página de ganhos e clicar em Confira detalhes das tarifas abaixo do gráfico. Tá aí, transparência de verdade, hein? Bora conferir?
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Daqui a pouco aqui no Link TMC, você vai saber mais sobre a condenação envolvendo o acidente aéreo que matou 228 pessoas em um voo que saiu do Rio com destino a Paris. E a primeira ida ao Congresso de Flávio Bolsonaro após o escândalo do áudio com Daniel Vorcaro. Mas agora é hora das principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar, uma campanha, a Bert e a App.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Atenção Curitiba e região. Nesta sexta e sábado acontece o Mega Feirão Nissan nas concessionárias da região. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro com condições imperdíveis. Novo Nissan Kite a partir de apenas R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Condições especiais para CNPJ, produtor rural, PCD e táxi. E tem mais, o novo Nissan Kicks Advance com ofertas exclusivas, válidas somente neste final de semana. Mas atenção, as condições são válidas apenas sexta e sábado, enquanto durarem os estoques. Passe na concessionária Nissan mais próxima e aproveite as melhores ofertas do mês. Faça uma escolha inteligente. Vem ser Nissan. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Transamérica TMC.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Transamérica TMC.
3:49, 3:49, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Temperatura agora na casa dos 15 graus, com máxima prevista para 16 graus. Vamos falar um pouquinho mais da previsão do tempo. Olha, você deve ter percebido que nesta quinta-feira o cenário pouco mudou em relação ao que a gente viu nos últimos dias. O amanhecer foi marcado por bastante nebulosidade, principalmente na faixa leste, aqui em Curitiba e também no litoral. Condição que vai persistir ao longo de toda a tarde entre a região metropolitana e a Serra do Mar. Nessas áreas, a circulação dos ventos vindos dos oceanos, aliás, do único oceano, né, que está ali na nossa costa, favorece maior cobertura de nuvens e possibilidade de garoa ocasional. No interior do estado, o predomínio agora da tarde é de uma massa de ar frio que mantém o tempo estável, com temperaturas baixas, e agora à tarde vão ficando um pouco mais amenas entre o sudoeste e o sul paranaense. Ainda há condições favoráveis para a formação de geadas.
Para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, meus amigos, com o Rodrigo Alvarez, com a Mayara Basti, até às 5 da tarde aqui no Link TMC, agora 3:53, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro articula um encontro com ninguém menos que o presidente norte-americano Donald Trump. Segundo assessores, o Senado do PL, que foi ao Congresso hoje pela primeira vez, o senador, perdão, do Partido Liberal, que foi hoje ao Congresso pela primeira vez após toda a polêmica dos áudios vazados, recebeu um convite da Casa Branca. O repórter Adrian de Almeida está ao vivo com a gente e traz mais detalhes. Recebeu mesmo esse convite, Adrian? Boa tarde.
Olha, o que foi mais perguntado aqui hoje pela manhã foi justamente sobre isso. Olha, o senador Flávio Bolsonaro, né, ele veio mais cedo aqui para o Congresso Nacional e ele foi questionado por alguns jornalistas sobre essa possível ida, então, para a Casa Branca, né? De acordo com ele, não houve nenhum pedido por parte da equipe dele, mas tem essa possibilidade aí, né, dessa ida do Flávio Bolsonaro para conversar justamente com o presidente Donald Trump. E depois que ele foi questionado, ele respondeu em inglês, e a gente vai ouvir agora esse trecho da fala dele. Olha, a gente ouviu então, né, ele falando em inglês que não fez esse pedido para a Casa Branca e que também, né, não sabe qualquer informação. Ele disse, olha, pergunta lá diretamente para o Washington. Mas, segundo apurações da nossa produtora, Catielin de Oliveira, Flávio, ele está, sim, interessado, bastante interessado, na verdade, nesse encontro com Donald Trump, né? É bom lembrar que o presidente Lula, ele se reuniu faz poucas semanas com o presidente Donald Trump, e após o vazamento do áudio em que ele cobra, né, o repasse de valores ao banqueiro Daniel Vorcaro, isso poderia dar mais um alívio aí na campanha eleitoral do Flávio, justamente, né, por se encontrar com Donald Trump, que é uma grande potência, um grande nome na política internacional. E ainda falando um pouco sobre o Flávio, o Valdemar Costa Neto, né, que é o presidente nacional do PL, ele negou que tenha feito um ultimato, dando 15 dias para decidir sobre a candidatura de Flávio à presidência. Ele falou que isso não tem nada a ver, negou qualquer existência aí, então, desse questionamento, justamente, né, por conta desse áudio vazado, né? Então, de acordo com o Valdemar, não tem nenhuma dúvida em relação a essa candidatura de Flávio para a presidência.
Deixa eu só acrescentar algo aqui, o Adrian trouxe aí um trechinho do áudio, eu escutei esse áudio inteiro, ele não falou inglês exatamente não, né, Adrien? Ele foi uma espécie de Joel Santanês que ele falou ali, né? Ele tentou falar inglês, deu uma macarronada boa ali, errou pra caramba, e ainda quis debochar do Lula no fim, dizendo, ah, manda o Lula traduzir. Agora, primeiro parece que tem esse rumor aí, mas assim, a gente não sabe se plantaram, né? Porque pegaria muito bem pro Flávio Bolsonaro agora receber um convite do Trump para ir à Casa Branca, por exemplo, tá rolando isso nas redes sociais agora, e até sites de imprensa, alguma imprensa aí, não vou dizer que eles confirmaram essa informação, mas estão dizendo, ó, campanha de Flávio recebe convite para reunião com Trump na Casa Branca. Seria um pouco estranho o Trump gastar o tempo dele agora com uma reunião com o Flávio Bolsonaro para resolver o problema do Dark Horse. Parece absolutamente improvável, parece notícia plantada, factoide, que daqui a pouco eles vão arrumar um jeito de desfazer. Mas o próprio Flávio, como o Adrian mostrou aí, ele negou, não, ele call to the White House, liga pro cara lá da Casa Branca, ele tentou falar lá em inglês, como se fosse, resolve lá. Agora, chama atenção, e aí eu acho lamentável, o desprezo do Flávio Bolsonaro pelo repórter que fez a pergunta.
Sim.
A maneira como trata é como se estivesse no churrascão ali, a galera zoando alguém que fez uma pergunta incômoda. Em vez de responder com alguma correção e seriedade, responde com galhofa, olhando para os amigos que estão rindo, os puxa-sacos ali do lado. É uma cena brasileira que a gente se acostuma a ver, mas que não devia se acostumar. É trágico para a nossa política que, no momento em que está confrontado com um escândalo de 61 milhões pedidos para o bandido Flávio Bolsonaro, o maior bandido da história do Brasil em termos de fraude financeira, Flávio Bolsonaro está fazendo piadinha, gracinha e tratando o repórter dessa maneira. É lamentável.
Para o bandido Daniel Vorcaro, você quis dizer, Alvarez, mas eu concordo plenamente com você.
Eu falei Daniel Vorcaro, não?
Falou Flávio Bolsonaro duas vezes.
Perdão,
mas deu para entender.
Daniel Vorcaro, claro.
Deu para entender perfeitamente, eu concordo com tudo que você falou.
Mas é isso, parece um Jair Bolsonaro 2.0, inclusive com um cordão de puxa-sacos em volta, né? É uma cena que a gente já acostumou ver no outro governo e que se repete.
E aí a gente tá vendo, né, Mayara, surgir cada vez mais, tudo é rumor, tá? Aí não tem confirmação, essa história da Casa Branca, óbvio que tá plantada, não tem nenhum Trump chamando ele até agora, vamos ver, vai que chamou, né, mas não tem, por enquanto é rumor. E tá surgindo também cada vez mais o rumor, hoje a gente deu a notícia, né, o Valdemar Costa Neto negou que tenha dado prazo de 15 dias. Mas se negou é porque está tendo um rumor que ele deu um prazo de 15 dias para o Flávio resolver a questão da candidatura. Me parece que o partido que tem, né, no histórico, ter feito o presidente, o Jair Bolsonaro, lá atrás, não vai querer arriscar a candidatura agora com o Flávio Bolsonaro enrolado desse jeito. Então estão crescendo os rumores de que vão cobrar dele alguma posição mais rapidamente. Olha, sai ou mostra pra gente que você não vai dar mais problema, porque não dá pra ter um candidato problemático. E é o que ele tá se tornando.
3:59, Rádio Uber, terceiro bloco, aqui no Link TMC. Já a gente volta com muito mais.
Vem aí na Uber.
E mais um recado para você. A Uber vai reconhecer os 10 motociclistas Destaque Maio Amarelo 2026 no Brasil. A ação acontece em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária. serão escolhidos motociclistas parceiros com alto número de viagens, bom engajamento e histórico, sem registros de incidentes de segurança ou excesso de velocidade. Os selecionados vão receber premiação em dinheiro e homenagens em eventos realizados no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, junto aos órgãos de trânsito locais. Para o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, a iniciativa ajuda a incentivar mudanças positivas no comportamento dos motociclistas e contribui para um trânsito mais seguro para todos. Uber, move o mundo com mais segurança.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Gente, a Uber acredita que tecnologia também pode ajudar a deixar as viagens mais tranquilas. Por isso, está desenvolvendo ferramentas que reduzem burocracias e que ofereçam mais suporte aos motoristas parceiros e parceiras no dia a dia com o app. Por exemplo, com o upload automático de gravações em reportes de incidentes, o envio das imagens acontece de forma prática e integrada ao sistema. Isso é mais tranquilidade para quem dirige e mais agilidade e transparência na análise dos casos. Uber, move o mundo com mais segurança.
Uber Responde.
A partir de agora, Uber Responde, o quadro de perguntas e respostas dedicado aos parceiros e parceiras da Uber aqui na Rádio Uber. A participação é feita através do nosso WhatsApp 11 95321 0083. E a primeira pergunta que chegou para nós é de um motorista de São Paulo que não quis falar o nome na mensagem. Abre aspas. Qual tipo de roupa devo usar quando estou dirigindo com o aplicativo? Existe alguma regra ou posso usar o que eu quiser? Fecha aspas. O Lucas, do time de operações da Uber, respondeu.
Motorista parceiro, para dirigir pelas estradas do Brasil, é preciso seguir algumas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, recomendamos que você confira as regulamentações aplicáveis sobre vestimentas adequadas para a condução de veículos automotores. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, que exige o uso de calçados que se firmem adequadamente aos pés.
A dúvida agora é de outro parceiro ou parceira da Uber que não se identificou. Mas vamos a ela. Abre aspas. Se por acaso meu telefone celular for roubado, como faço para avisar a Uber se a categoria que eu faço parte não tem atendimento por telefone? Fecha aspas. A Yasmin, do time de operações da plataforma, respondeu.
No caso de perda ou roubo do celular, a melhor alternativa é tentar o login o quanto antes por um computador ou outro celular, já que há múltiplos meios de recuperação de conta, como o uso da CNH, e-mail ou número de telefone. Uma vez logado, o motorista parceiro pode alterar senhas, encerrar sessões ativas em outros dispositivos e até desativar o acesso ao celular roubado. Se não conseguir acesso de imediato, a recomendação é entrar no site de suporte da Uber pelo navegador e clicar em "Não consigo encontrar a minha conta". Depois disso, preencher as informações solicitadas. Obrigado pela sua pergunta aqui no Uber Responde.
E esse foi o nosso quadro Uber Responde de hoje, com a participação do Lucas e da Yasmin, que fazem parte do time de operações da plataforma Uber.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Nova York, uma das sedes mais icônicas da Copa do Mundo FIFA de 2026. Nova York vai receber jogos no MetLife Stadium, que fica bem próximo de Manhattan. E falando em turismo, Nova York é um espetáculo à parte. Tem o Central Park, Times Square e a simbólica Estátua da Liberdade. A cidade não dorme. Funciona 24 horas por dia, com opções para todos os estilos e bolsos, em uma das maiores metrópoles do planeta. Só prepara o bolso porque o custo por lá é bem alto, mas a experiência compensa. Nova York está pronta para ser palco de grandes jogos e grandes histórias neste Mundial.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo. é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Ó, voltando e agradecendo a muita gente que está participando aqui conosco no chat do TMC News BR, o Ricardo Valentim, o Guilherme Silva, obrigado, Guilherme, pelo elogio aqui, M Gloteria SMG também. Com a gente, tem o glorioso Alessandro, lembrando aqui que a mãe da Alessandra Mussolini é irmã da Sofia Loren, eu confesso que eu não sabia dessa informação, Alessandra Mussolini que ganhou recentemente o fratello lá, o Big Brother, fratello VIP, o Big Brother italiano. Bruce Maciel também está conosco, Marcos Prado, quem mais aqui? Glorioso Alex 6640, muito bacana que escreve o Alex, o José 956 também, Paulo Sérgio, Francisco Augusto, que diz que trocou de rádio recentemente, que agora só escuta a nossa TMC, ótima programação, locutores também, enfim, a gente agradece aqui a todas as mensagens carinhosas e as críticas também, tem bastante crítica, claro, também, e ótimo tem. Que tenha.
Ainda mais quando a gente importantes. Fala de política, né, minha gente? Quando tem. O assunto é política, pode ser falar de Lula, falar de Flávio Bolsonaro é crítica de qualquer jeito, não tem o que fazer, né? Aqui é isso, o palco bate em Chico, bate em Francisco, não. Exato. Adianta, se a gente vê um erro de algum lado, a gente vai apontar e não tem o que fazer, o ponto e contraponto que a gente sempre dá aqui, né? Beijo pro Kleber de Santo André, que também nos escreve, meu amigo Regis Motoboy, o Roberto, que fala lá de BH, também sempre quem nos escreve aqui, o Alessandro de São Paulo, o Dazio Oliveira lá de Curitiba, eu gosto de ver com gente de outros lugares que escrevem pra gente também. O Ciro Salles, que fala de Santa Catarina, de alguma cidade de Santa Catarina ali, o prefixo 49. O Guilherme, o Eudes e o Iratã. Beijo pra todo mundo. Pronto.
4 e 6. Então,
beijos aqui.
Muito bem, muito bem. Deixamos aí a nossa coluna social em dia agora. O ministro Dario Durigan e o secretário executivo Rogério Seron falam nesse momento com jornalistas sobre o novo desenrola. A gente vai de novo para Brasília com o repórter Murilo Hernandes.
Exatamente, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. É quem nos acompanha aqui pela TMC é a equipe econômica do Brasil, ela apresentou um balanço do novo Desenrola Brasil, aquele programa voltado para recuperação de crédito e renegociação de dívidas da população brasileira. A coletiva ela foi conduzida pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e também pelo secretário-executivo, Rogério Seron. Durante a apresentação, o governo ele atualizou os números do programa e detalhou as medidas para ampliar o alcance das renegociações e reduzir a inadimplência no país. Aí, segundo a equipe econômica, o Desenrola Brasil já soma mais de 1.134.000 operações entre dívidas quitadas e refinanciadas. Só nas operações pagas à vista, segundo o ministro, mais de 449.000 dívidas foram liquidadas, com descontos médios de até 80%. Dívidas que somavam cerca de R$1 bilhão acabaram reduzidas para aproximadamente 154 milhões pagos pelos consumidores. O governo também destacou as operações de refinanciamento, quando as dívidas com juros altos são substituídas por contratos com condições melhores de pagamento. Nesse modelo, já foram cerca de 685 mil operações, com desconto médio de 85%. Dívidas que antes somavam aproximadamente R$9 bilhões foram refinanciadas para cerca de 1,3 bilhão. Outro eixo apresentado pelo ministro da Fazenda envolve o Desenrola Fies, que já renegociou mais de 34 mil contratos estudantis, reduzindo dívidas originalmente estimadas em 2 bilhões para cerca de 410 milhões após os descontos. A equipe econômica também detalhou programas voltados para pequenas empresas, como o Pronamp e o Procred, que registram um crescimento nas contratações de crédito nos últimos meses. E entre as medidas anunciadas está a possibilidade da utilização por parte do FGTS para quitar ou amortizar dívidas dívidas renegociadas dentro do programa. O governo ele prevê a liberação de saldo residual ligado ao saque aniversário e informou que será possível utilizar até 20% do saldo disponível, limitado a R$ 1.000. Durante a coletiva, o Ministério da Fazenda também confirmou que o novo modelo do Desenrola Brasil para pessoas que estão com as contas em dias, mas querem reorganizar as finanças e também conseguir crédito com juros menores, está em elaboração. A expectativa do governo é apresentar os detalhes nas próximas semanas, provavelmente antes do período eleitoral. Segundo o Duringa e o Seron, o objetivo é ampliar o acesso ao crédito, reduzir o peso do endividamento das famílias e estimular a atividade econômica do país. Pessoal, volto com vocês.
Boa, obrigada pelas informações. Bom, e a gente volta a falar sobre a Deolane Bezerra, influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores, que acabou de ser solta aqui em São Paulo. A irmã dela se manifestou após a prisão, né, e disse que tá tudo cercado de narrativas, segundo ela. Agora, a gente fala, na verdade, ela deixou o DHPP, perdão, gente, ela deixou o DHPP. Narrativa é a palavra da vez,
né? Foi solta ou não foi solta?
Ela saiu e foi para outro lugar, na verdade. Perdão, gente, eu que me enganei.
Não tá aqui. Solta não, né? Porque senão já tinham melado com a operação, né?
Não, perdão. Ela só saiu ali de onde tá o Bernardo Silva e foi para outro lugar, é isso.
O Bernardo já tá ali, vamos deixar o Bernardo falar.
Que melhor, já tá, né? Já que ele tá lá, ele, né? Vamos lá, fala.
Depois,
Bernardo.
Depois a gente conversa.
Olá, Mayara, estava esperando você terminar aí a sua linha de raciocínio para não atrapalhar, mas vamos lá então. Ela saiu daqui por volta das 3 horas da tarde, saiu da delegacia da DHPP aqui no centro da capital paulista, foi conduzida nesse momento para a penitenciária de Santana. Amanhã, então, ela passa pela audiência de custódia, onde vai haver todo aquele questionário sobre as condições ali da prisão. E então, após a audiência de custódia, nós vamos ter a decisão se ela vai continuar presa ou não. Caso ela continue presa, o que dizem agora é que ela vai ser conduzida para uma penitenciária no interior de São Paulo, em Tupi. Lembrando que Deolane foi presa em Barueri, em um condomínio de luxo, na Operação Vernix, que já apreendeu aí, já no caso bloqueou mais de 300 milhões de reais nas contas bancárias dos investigados. Deolane, que é apontada como uma espécie de caixa, funcionava como uma espécie de caixa para uma facção criminosa aqui no país. Inclusive, suspeita de ter aí ligações, de acordo com a operação, com o irmão do Marco Camacho, né, o Marcola, com o irmão dele, o Alejandro. Nós conversamos, inclusive, com o advogado do Marco Camacho, que negou qualquer participação ali de esquemas entre ele e a Deolane. Disseram que querem mais informações sobre as investigações para então se posicionarem. Já a defesa da influenciadora ainda não se posicionou, fez uma rápida passagem aqui pela parte da imprensa e tudo que ele comentou rápido foi: queremos saber mais informações do processo, ou seja, que ainda não tem informações das acusações, mas o que nós já sabemos é que ela é apontada de ser aí suspeita de atuar como um caixa e dividir o dinheiro da facção nos patrimônios que ela tinha através das atividades que ela fazia para então tentar dar uma origem lícita para o dinheiro que seria fruto então da organização criminosa. Só relembrando, ela saiu daqui por volta das 3 horas da tarde, foi agora para a penitenciária feminina de Santana, amanhã deve ser conduzida à audiência de custódia e depois então encaminhada para outra unidade prisional. O que dizem até agora é que deve ser em Tupi, interior de São Paulo.
Tá falado, muito bem.
Eu só queria antes chamar atenção aqui para a imagem que quem não tá vendo, né, não viu, mas o pessoal que tava assistindo viu, a saída da Deolane desse lugar onde ela estava aí detida foi uma baderna, gente. A quantidade de câmeras e a quantidade de sub-influencer que tem ali levantando o celular na cara dela. Teve um cara que entrou mais de um, tem 3 ali, a gente consegue ver que entram na cara dela. A polícia permite isso, é uma baderna. A mulher está presa, a Deolane, mas a dezenas de pessoas em volta, a polícia não consegue controlar, não tem um esquema organizado, ela sai no meio da calçada e aí todo mundo em cima dela, os caras levantando fuzis policiais, uma zona. Isso é assim, é inaceitável, inclusive expor a pessoa que está presa a isso, expor ao risco que isso representa e permitir esse tipo de situação. É realmente ridícula a imagem da baderna que foi a saída da Deolane nessa transferência de prisão aí.
Não, e eu reparei ali que são pouquíssimos jornalistas mesmo ali naquele bolo, se você for ver, com canopla,
é tudo,
né? O microfone.
Coisa,
né?
Ridícula.
O resto é uma galera que eu nunca vi com o celular realmente na cara dela, ó. Tem uma cena ali que tem pelo menos uns 10. E aí uma galera também puxando o moletom dela, que segundo a nossa editora-chefe, Isabela Liranço, custa a bagatela de R$5.000. O moletom ali da Deolane, o moletom azul que ela entrou, né? Mas às vezes me parece a da Ralph Lauren, diz que aqui a Isabela.
Tem todos os detalhes pra vocês, hein?
É, que os detalhes, é o Tribunal das Minúsculas Causas aqui, também temos aqui, né, avaliando, julgando o preço das coisas que ela usa. Mas fato é que vira um circo, né, gente? Porque pra polícia, talvez, ali seja interessante mostrar, poxa, pegamos a Deolane, vamos mostrá-la ali, né? E aí criou-se esse cerco, eu vi ali a TV ali do El Dias, outras emissoras e tal. Mas é isso, o que mais tem é gente desconhecida e um sem número de celulares ali também.
Que baderna, né? Como é que a polícia não é capaz de organizar um corredor pra ela passar, uma saída pelos fundos, fechar um pedaço da rua?
Mas aí, Alvarez,
qualquer coisa.
Saída pelos fundos vai mostrar o quê pra quem? Entendeu? Tem
não, tudo
isso.
Bem, então faz um corredorzinho de policiais, faz ela passar decentemente. É um desrespeito com a pessoa, ela tá presa ou não tá, é um desrespeito com ela. E mostra que não há controle, né? Imagina, qualquer coisa podia acontecer. Podiam ter matado ela ali. Qualquer um podia estar armado ali, podia fazer alguma coisa. Não faz sentido isso.
É.
Isso mostra total desorganização. É ridícula a cena.
Claro,
é realmente lamentável a polícia permitir que isso aconteça.
Então, claro que louvável, né, o trabalho também da Polícia Federal, da própria polícia, mas aí foi desorganizado.
Nesse caso foi a civil, exatamente.
Bom, mas foi eu queria civil. Trazer, claro, que em se tratando de Deolane, né, a internet não perdoa, não perde tempo, os internautas, adoro internautas, é muito um termo da nossa geração, né, muito cringe. Os internautas entraram em cena logo após a notícia que a influenciadora lá e advogada foi detida em Barueri. Ela comprou uma casa em Barueri, também foi um baita rolo. Os moradores não queriam do condomínio que ela estivesse lá, ela foi, né? Em minutos, memes, montagens e piadas tomaram as redes sociais. Por exemplo, a gente tá vendo um ali, ó. Curioso para saber quem vai ser a atriz que vai interpretar a Deolane em Tremembé 2, por exemplo, né?
Façam suas apostas.
E referências ao bordão dela, ela fala muito assim, gente, a mãe tá estourada. Ela sempre fala isso, porque a mãe tá estourada. Viraram a mãe tá enjaulada, né? E o assunto rapidamente dominou também o nosso X, né? O Twitter, o antigo Twitter, é uma história que mistura aí crime organizado, dinheiro ilegal e o universo dos influenciadores e que ainda deve render muitos capítulos. A gente se diverte com os memes, na verdade, né? Enfim.
Você falou rapidamente aqui, Mayara, você falou do internauta, né, que é um termo cringe. Você sabe que eu tenho uma gravação, eu preciso achar. O dia que eu achar, eu vou trazer aqui.
Internauta é cringe, é cringe.
Eu tava
é cringe.
No... Por alguma razão, eu tinha uma gravação no começo de carreira, numa outra emissora, e eu tava falando num programa de música sobre uma pesquisa que estava sendo feita nos Estados Unidos, na internet, entre fãs de country music, quem eles preferiam? A Shania Twain, que até fez muito sucesso aqui no Brasil, cantora canadense, e a Faith Hill, que talvez seja a cantora mais linda da história, também de country music. E aí eu citei o termo, foi uma pesquisa feita entre internautas, um termo que eu não conhecia, eu vi a primeira vez essa semana, eu tenho a gravação falando isso. A primeira vez que eu ouvi falar no termo internauta.
O que a gente usa para não ser cringe? Alguém da redação pode ajudar? A gente vai trazendo aqui ao longo...
São pessoas, gente. Todo mundo usa a internet. Não existe isso.
Não existe mais,
é igual,
né?
Chamar de consumidor, os consumidores. Porra, o cara não é consumidor, ele é pessoa. Ele compra celular, não é consumidor.
É, claro. É viciado.
Ele usa
a
internet, ele não é internauta.
Tá certo.
Você pode falar do usuário da internet, mas meu Deus do céu, internauta é realmente...
Eu não vou falar mais. É o nosso público, então, tá certo? Seja
isso.
O público que tá no YouTube,
foi você
seja
que
o
falou, Tamar?
Não, eu já falei várias vezes. Não, agora não, mas já falei várias vezes.
Não, eu li, mas
né?
A Isabela Liranço que escreveu, a culpa é dela, entendeu? É isso.
Não, mas
que
eu já
tem,
falei
algumas
vezes.
Tem 30 anos, inclusive. Não é nem nossa idade ela tem, gente. Mas tudo bem, vamos lá.
Vamos lá, 4 horas e 19 minutos.
Ainda hoje no Tribunal das Minúsculas Causas.
Pois é. A gente vai voltar para Brasília agora, é? O Supremo Tribunal Isso. Federal formou maioria e decidiu hoje tornar réus 3 policiais civis por associação criminosa e obstrução de justiça no caso do assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vamos de volta então para a capital federal, mais detalhes dessa história super importante com o nosso Adrian de Almeida.
Tá, boa tarde, pessoal. Olha, a gente já tem os 3 nomes desses policiais civis, que são Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, Giniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto. Desses 3, Rivaldo é o único que já está preso, né? Com isso, eles se tornam, então, réus pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça. Eles passam, então, a responder penalmente, né, esse processo lá no Supremo Tribunal Federal. Essa denúncia já foi apresentada em fevereiro pelo vice-procurador-geral da República, Edenburgo Chateaubriand. Na denúncia, o que ele diz, né? Que os denunciados, eles integravam uma organização criminosa formada por policiais civis e outros agentes, e eles faziam o quê? Eles atuavam para garantir impunidade em casos de homicídio ligados a milícias e contraventores do Rio de Janeiro. É importante lembrar também que em fevereiro, há poucos meses atrás, a primeira turma do próprio Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade os irmãos Brazão a 76 anos e 3 meses por mandar matar Marielle Franco. Daqui de Brasília, a gente continua observando de perto esse processo. Qualquer informação também, a gente volta aí com mais novidades.
Tá falado, Adrian. Muito obrigado pelas suas informações. Agora, 4 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho, no Link TMC, a gente fala do petróleo encontrado em um sítio no Ceará. Veja só você. E também das polêmicas em torno do São Paulo Futebol Clube, o Tricolor pegando fogo. Mas agora vem as principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Feirão de verdade é aqui, dias 22 e 23 de maio. Veículos novos e seminovos, mais de 15 marcas e 50 lojas. Faça um test drive e concorra a uma motocicleta zero quilômetro. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Montado em mais de 20 países, um dos espetáculos mais premiados da história chega ao Brasil. O Filho. E se você pudesse enxergar o que se passa na mente de um adolescente perdido? Com Maria Ribeiro, Gabriel Braga Nunes, Andréas Trota e grande elenco. Direção de Léo Stefanini. Dia 24 de maio, às 19 horas, no Teatro Guaíra. Informações e vendas em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Neste dia 23 de maio tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana em uma Hyundai Barigui. Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quatro horas e 24 minutos, 4:24, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. E olha só, a temperatura segue na casa dos 15 graus, mas eu vou atualizar o noticiário eleitoral agora. Vamos lá, você deve estar acompanhando que nós estamos todos os dias veiculando entrevistas com os pré-candidatos ao Senado aqui pelo nosso estado. São duas vagas em disputa e nós ouvimos 7 dos principais nomes.